O tema que a gente vai discutir agora é sobre o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. E a gente convidou aqui duas pessoas para debater esse assunto. A Elisiane Santos, que é procuradora do trabalho. Bom dia, Elisiane.
Bom dia, muito obrigada pelo convite.
Você também coordena um fórum paulista, né, de erradicação do trabalho infantil, né?
É, eu sou procuradora do trabalho, né, membro do Ministério Público do Trabalho, e nós integramos a coordenadoria colegiada do Fórum Paulista de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil.
Seja bem-vinda.
Muito obrigada.
Vamos falar também aqui com Caio Magri, que é diretor-presidente do Instituto ETOS. Bom dia, Caio. Tudo bem?
Bom dia a todos os ouvintes.
Seja bem-vindo.
Da Rádio Brasil Atual.
Bom, vamos começar aqui sobre este assunto que é sempre muito importante. A Rádio Brasil Atual tem um compromisso com os direitos humanos, com os direitos das crianças e dos adolescentes, e esse é um tema muito importante para a gente debater. Inicialmente, Elisiane, conta para a gente como é que está essa questão no Brasil. A gente já teve aí trabalho infantil, crianças em carvoaria, a gente lembra realmente do quadro dramático, né, de alguns anos. Uhum. Como é que está esse quadro hoje?
Ok. Bom, nós tivemos um avanço, assim, né, considerando décadas de enfrentamento da questão no Estado brasileiro, e atualmente ainda há um número alarmante de crianças e adolescentes com idade de entre 5 e 17 anos em situação de trabalho. Esse número, segundo dados da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE, ele alcança 2 milhões e 700 mil crianças, né? Ele já foi bastante maior, então, assim, existe, de fato, uma redução aí histórica, mas o momento atual é um momento que nos preocupa muito, né, em razão de um momento de crise, onde as vulnerabilidades, elas se intensificam, e talvez isso possa vir a, novamente, a ter aí, né, uma elevação.
Perfeito. Agora, qual que seria a faixa etária dentre essa que você falou, né, desde 5 a 17? Uhum. Qual que é a principal faixa onde se constata mais o trabalho infantil?
Então, no cenário atual, nós temos 80% deste contingente na idade entre 14 e 17 anos, né? Então, seriam adolescentes que poderiam estar em trabalhos permitidos pela legislação, né, em programas de aprendizagem profissional, ou a partir de 16, em trabalhos que não sejam trabalhos perigosos, em saúde, clubes noturnos ou com prejuízo à moralidade, né? E um dado também preocupante nesse número é que, embora também seja um número reduzido em relação à faixa etária de 5 a 13, né, há uma elevação já nos últimos 3 anos do trabalho de crianças que entre 5 e 9 anos de idade, né? Isso é um dado preocupante. Aí nós vínhamos numa redução nessa faixa etária também, mas aí tivemos em 2013 64 mil crianças nessa faixa etária, depois 70, e agora estamos com um contingente de 79 mil crianças entre 5 e 9 anos no trabalho.
Principalmente em que setores?
Essa faixa etária menor se observa uma concentração maior nas atividades agrícolas, né? Mas na outra faixa etária a concentração predominante são em atividades urbanas.
Urbanas e de que tipo?
Bom, aí teria diferentes segmentos, né? Sim, uma variedade de segmentos de atividades. Mas aí, falando por uma impressão pessoal, eu acho que eu gostaria também de colocar um pouco nesse aspecto, né? A gente observa uma quantidade muito grande de crianças circulando no trabalho, nas ruas mesmo, né? Nas grandes metrópoles aí, né, nas grandes capitais, como é o caso do município de São Paulo. Temos ainda um trabalho infantil doméstico que é de difícil visibilidade, né? Algumas denúncias chegam ao Ministério Público do Trabalho, mas é muito difícil da situação chegar realmente na denúncia. E também um trabalho infantil que ele se torna invisível. Normalmente ele é realizado assim com a família ou pessoas próximas, em pequenas oficinas, em oficinas improvisadas, mas ele termina sendo realizado no âmbito de uma cadeia produtiva, né? E aí nós podemos pensar também na questão da responsabilidade empresarial em relação ao controle, né, ao monitoramento das suas cadeias econômicas. Essa é uma área em que o Ministério Público do Trabalho tem se debruçado bastante também na sua atuação no combate ao trabalho infantil.
Tá certo. Agora está aí o gancho para o Caio Magri, né? Diretor-presidente do Instituto Etos, da responsabilização das empresas. E a gente sabe que o Instituto Etos, né, fez uma parceria com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, também com o Ministério do Trabalho e Emprego, e faz parte dessa rede de empresas de aprendizagem e erradicação do trabalho infantil. É uma importante iniciativa, né, Caio?
Eu acredito que a Elisiane foi muito precisa com relação ao novo perfil do trabalho infantil no Brasil, né? Quer dizer, nós temos um resultado importante de redução do trabalho infantil a partir da implementação de políticas públicas, e eu dou um destaque aí para o Bolsa Família, que é uma iniciativa, que é um programa, que é uma política pública, que trouxe de volta para a escola um contingente importante de crianças, deu às famílias uma base de renda capaz de mantê-los nas escolas, mas a gente tem um cenário bastante mais crítico nesse momento, seja porque há riscos de retrocesso nessas políticas e políticas sociais como um todo no Brasil hoje, como uma mudança no perfil dos adolescentes e das crianças que estão hoje em situação de risco no trabalho infantil. Ele se transformou num perfil de crianças e adolescentes urbanos, muito mais do que
rurais.
Rurais, como a gente teve na década de 90, na década de 80 e de 90. É óbvio, acompanhou o processo de fluxo para as cidades. São jovens de 14 a 17 anos, essa faixa é a faixa mais crítica e é a que tem um contingente maior, com uma resiliência de redução, com uma dificuldade de reduzir, e que se encontram muitas vezes em famílias que têm já estabeleceu uma renda mínima capaz de mantê-los na escola, mas por opções, inclusive dos adolescentes, esse processo tem sido bastante crítico, né? Então, o que nós estamos fazendo, como nós entendemos que possa ser a participação e o compromisso e o papel das empresas nesse momento. Claro que o controle da sua cadeia produtiva é absolutamente fundamental, entretanto, o combate ao trabalho infantil carece de uma ferramenta que o trabalho escravo tem, que é extremamente importante, que é a lista suja do trabalho escravo, ou seja, informações que possibilitem à cadeia produtiva estabelecer um controle a partir da incidência, da fiscalização, da repressão, né, ao trabalho escravo que a gente tem através da lista. Então, entendemos que uma forma absolutamente fundamental é as empresas, primeiro, cumprirem a cota da aprendizagem, ou seja, trazerem para dentro da empresa adolescentes de 14 a 17 anos, com prioridade naqueles que estão mais vulneráveis, ou seja, estão fora da escola, estão em situação vulnerável muitas vezes na rua, e que possam a partir daí desenvolver um programa de capacitação e qualificação profissional. Então, a aprendizagem, no nosso modo de entender, precisava ser entendida de uma forma mais estratégica como política pública, e o compromisso das empresas em implementar essa política pode, de fato, prevenir um contingente importante de adolescentes, de crianças e adolescentes que estão hoje em situação de trabalho.
Certo. Agora, Caio, a gente sabe, conhece você há muitos anos, né? Sabe que você desempenha realmente um papel fundamental no processo de erradicação do trabalho infantil dentro do empresariado. Agora, qual que é a adesão dos empresários em relação a esses projetos, como você falou?
Nós temos os números que o Ministério do Trabalho tem do cumprimento das cotas de aprendizagem no Brasil são muito baixos, né? Nós temos cerca de 700 mil adolescentes em aprendizagem no Brasil todo, quando a gente poderia ter cerca de 2 milhões e 200 mil
infinitamente menor em
sendo
Caio.
Preenchidas. Então nós temos, por parte de algumas empresas, seja por seu compromisso, seja pela fiscalização, estão atuando de uma forma efetiva, mas você tem um universo enorme de empresas e de espaço para crescimento aí que é bastante significativo. O que é importante, acho que a gente destacar na sua questão,
sim,
é de que precisamos de políticas que induzam esse processo do ponto de vista da ação empresarial. Sim. Eu acho que tem duas formas de induzir. Seja por reconhecer o esforço das empresas em implementar essas políticas na sua estrutura gerencial, de gestão, seja por ponto de vista da fiscalização. Eu acho que a gente tem que apertar os dois lugares. Sim. Temos que ampliar a fiscalização, temos que colocar, de fato, mais pressão sobre o cumprimento das cotas e temos que reconhecer, de alguma maneira, o esforço das empresas que, inclusive, superam a cota de implementação do programa de aprendizagem.
Por exemplo, dá para você falar
exemplo,
um pouco de algumas empresas?
Por exemplo, criando reconhecimento público, por exemplo, criando regras que possam ser indutoras numa relação de compras públicas.
Pode falar o nome da empresa?
Não, são muitas empresas. Hoje a gente tem nosso grupo de empresas que aderiram à rede de empresas pela aprendizagem, a gente tem o Carrefour, o Walmart, a Coca-Cola, a Shell, o CIE está fazendo um trabalho com as suas empresas na base da sua relação de implementação das políticas, a Natura, a Alcoa, são empresas que estão no programa de aprendizagem, estão na rede e têm desenvolvido programas de aprendizagem importantes. Né?
Isso a gente está falando das grandes empresas. Agora, por exemplo, se tiver um ouvinte que é um pequeno empresário, que tem um pequeno comércio, enfim, de que forma pode atingir também?
Nós estamos estimulando que todos implementem. O Etos, por exemplo, tem aprendizes. Né?
Legal.
Tem um aprendiz na própria organização. Mas a legislação falha nesse ponto. Quer dizer, ela restringe a cota a grandes empresas.
Tá.
A médias empresas. Empresas que têm um número de trabalhadores acima de 100 trabalhadores.
Tá.
Então, nós esperamos que as empresas cumpram uma responsabilidade social e aí sejam induzidas a criar o programa de aprendiz. Por exemplo, uma empresa, hoje a gente tem, certamente na área de confecção, na indústria da confecção, na cidade de São Paulo, uma situação de vulnerabilidade, tanto do ponto de vista do trabalho escravo, quanto do ponto de vista do trabalho infantil. As grandes empresas que estão nessa cadeia, C&A, Renner, Zara, Marisa, etc., podem estabelecer uma política de implementação na sua cadeia produtiva para que os pequenos incluam adolescentes no processo de aprendizes. Não um processo de trabalho regular, trabalho de aprendizes. Mas eles precisam conseguir induzir isso melhorando a rentabilidade dessas empresas pequenas, porque elas precisam ter algum estímulo para poder fazer isso. Então, a relação de negócios aí precisa ser revista.
Aí você está falando dessa questão e a gente vai no ponto também da imigração, né? Que tem muitos bolivianos paraguaios nessas oficinas, né?
Claro.
E aí é mais complicado ainda.
Há crianças, portanto, brasileiras e crianças não brasileiras em situação de trabalho infantil hoje
Exato.
Em São Paulo.
Elisa, eu queria que você falasse como é que você vê essa sugestão, né, do Caio, dessa implementação de políticas públicas, desse incentivo às empresas, é fundamental também?
Essas duas questões são exatamente dois eixos em que nós atuamos também, né? O Ministério Público do Trabalho, tanto exigindo o cumprimento da cota da aprendizagem pelas empresas, quanto exigindo por parte do poder público que as políticas públicas para o enfrentamento do trabalho infantil, que elas sejam realizadas, né? E aí, sobre algumas questões ali que ele nos trouxe, né, que o Caio nos trouxe, com relação ao cumprimento da cota, ainda há um descumprimento muito grande, né? O que a lei diz é que as médias e grandes empresas estão obrigadas a contratar no mínimo 5% e no máximo 15% do seu quadro de aprendizes, né, que podem ser adolescentes a partir de 14 anos. Normalmente nem o mínimo dessa cota ela é preenchida. E as empresas que não se enquadram como média ou grandes, ainda que não sejam obrigadas, elas podem também contratar, elas poderiam contratar, né, como uma ação proativa, vamos dizer assim, né? E uma grande preocupação também que temos com relação ao momento atual é que os projetos legislativos que estão em discussão no Congresso Nacional hoje, eles podem vir a afetar negativamente também essa questão da aprendizagem.
Pode
porque,
ter
por
retrocesso,
exemplo,
né?
Sim, impactos diretos. Por exemplo, na lei de terceirização, o que, que nós temos? Uma possibilidade aí de contratação, de ampliação dos contratos temporários, né? Que hoje nós tínhamos um contrato temporário com duração de 90 dias, foi ampliado para 180, prorrogável por mais 90. Então, assim, as empresas podem modificar o seu quadro de forma a vir a ter uma grande quantidade de trabalhadores temporários. E os trabalhos temporários, eles não são computados no cálculo na base de cálculo da cota, né? Então, nós podemos ter aí uma redução imensa desse quantitativo de cotas de aprendizagem.
Só para o Caio responder essa questão dos 5% que as empresas poucas, né, que não tem esse cumprir, que não cumprem, né, nem os 5%, né, desse aprendizagem.
Como é não que cumprem, não é. Cumprem. Agora, a gente tem bons exemplos, né, tem algumas que têm feito isso, mas essa é uma medida que exige do Estado maior fiscalização. Nós não temos outro jeito para fazer a cota ser cumprida. A cota de pessoas com deficiência, a cota de aprendizes, elas precisam de uma estrutura de fiscalização e de compromisso do Estado com as empresas. Por exemplo, você tem hoje, quais são as empresas... As empresas que não cumprem as cotas podem participar de compras públicas, podem participar de licitações, podem vender para o Estado.
Maneira,
não deveriam.
Pois é.
Não deveriam. Deveriam ser interditadas para fazer essa relação. Né?
Olha, o que você acha?
Eu queria só pegar o gancho aqui, né, para informar que nós investigamos as empresas descumpridoras da cota da aprendizagem. Então, há vários inquéritos civis no Ministério Público do Trabalho nessa temática. Mas também, né, realizamos várias audiências públicas em todo o Brasil. Inclusive, está acontecendo essa semana, a Semana Nacional da Aprendizagem, com o objetivo de estimular que as empresas cumpram, né, espontaneamente, façam... realmente a contratação destes adolescentes, né, e jovens na aprendizagem profissional. E acho que é importante também a gente pontuar aqui que quando falamos de aprendizagem, nós não estamos falando de um trabalho produtivo, né, e nem de um eventual desvirtuamento, como às vezes alguma empresa, né, ou outro desavisado pode pensar. Né, a aprendizagem é um contrato de trabalho especial, onde o foco é a educação e a profissionalização, que são dois direitos fundamentais também dos adolescentes e jovens, né, direitos que estão previstos no artigo 227 da Constituição Federal. Então, no processo de aprendizagem, ele está numa situação protegida de trabalho, porque as atividades práticas só podem ser realizadas em ambientes protegidos e tem a sua formação educacional garantida.
Pois é, né? O Caio estava falando, né, que a ideia também é resgatar, por exemplo, os jovens, até que não estejam na escola,
claro,
entra
claro,
nesse claro, projeto, mas aí claro, existe o incentivo para o retorno à escola, é isso?
Claro, é necessário, o vínculo com o processo educativo é absolutamente fundamental. O que a Elisiane colocou, eu acho que é muito importante. Nós não conhecemos, o governo não conhece, a sociedade não conhece, nem as empresas, de verdade, qual é o perfil da aprendizagem profissional no Brasil hoje. Há uma disfuncionalidade muito grande, inclusive naqueles que estão cumprindo as cotas. O que eu quero dizer é que esse é o objetivo mais importante que ela lembrou. Qualificação profissional, preparação, mas uma preparação de qualidade para poder atuar no mercado de trabalho. O que nós temos hoje como um cenário muito crítico é que há uma disfuncionalidade nesse processo. Uma boa parte, vocês imaginam o seguinte, onde estão os aprendizes de uma grande indústria? Deveriam estar na área protegida, claro, mas na área de capacitação profissional para o principal produto daquela empresa, que é o processo industrial. Não, eles estão na parte administrativa, eles estão no escritório da empresa. Tá. Eles não estão sendo preparados para serem futuros profissionais.
Profissionalmente mesmo.
Formados para a atividade fim da empresa.
Então, é um erro isso, né?
Isso é um equívoco. Isso é uma disfuncionalidade. Né? Então, essa é outra questão que me parece importante. Nós precisamos ter uma avaliação, um estudo mais aprofundado do perfil da aprendizagem no Brasil para poder propor a reorientação de políticas públicas.
É que parece que é só para cumprir o percentual e pronto, joga lá na administração, está resolvido o problema. Não vê com cuidado esse jovem.
Não,
né?
Não entende como em outros países, como a Alemanha, a França...
Dinamarca.
Que são países que têm a aprendizagem como um processo necessário para a formação profissional. Não é uma coisa a mais.
É natural.
Não é um adereço ao processo. É absolutamente fundamental. Ninguém trabalha hoje na Volkswagen na Alemanha, numa grande indústria na Alemanha, se não passar pelo processo de aprendizagem profissional de qualidade focada no processo produtivo.
Elisiane, você queria comentar? Você está olhando para mim?
Eu queria falar um pouco também sobre a proteção social que o Caio falou antes da aprendizagem, né? Um dado também que acho que é relevante nesse contingente de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil é que 58% deles ainda são oriundos de famílias que estão em situação de pobreza absoluta ou extrema e alguns ainda que trabalham sem rendimento nenhum. Né? Então, isso nos revela que a proteção social, que ela precisa ser, primeiramente, mantida e, mais do que isso, ampliada. Né? Então, todo um cenário assim, de possibilidade de retrocessos sociais nisso...
Vai afetar.
Vai afetar. E é muito complicado, muito agravante. Né? Então, dentro disso, nós temos... Aí, o Caio também falou do programa Bolsa Família, né? Que é uma estratégia importante governamental que foi construída aí... na década de 90, mas além do Bolsa Família, o programa PET também, que surge, né, em 90, que é o Programa de Erradicação, Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que surge na década de 90 e vem se aperfeiçoando ao longo dos anos, né, até chegar no momento atual onde ele trabalha com 5 eixos, que é o eixo de identificação e cadastramento dessas crianças, o monitoramento do funcionamento do programa, a proteção social, que é onde vai estar, onde estarão previstas todas essas políticas necessárias. E aí não são só políticas de assistência social, né? São políticas que precisam ser intersetoriais, ou seja, a saúde tem que se preocupar com a questão da criança e do adolescente, a educação tem que se preocupar com a questão da criança, com o problema do trabalho infantil, outros setores estratégicos governamentais, como, dependendo da economia, né, do município, por exemplo, setor de turismo, hoteleiro, enfim, várias ações, né, intersetoriais devem ser realizadas nesse contexto.
Porque a criança falou da saúde, né, dependendo do tipo de trabalho, a criança desenvolvendo, ela tem sequelas para o resto da vida, né, no trabalho infantil, não é isso?
Sim, ainda tem acidentes de trabalho registrados, né, no Sistema Nacional de Saúde, o SINAM, que revelam ainda números altíssimos de acidentes de trabalho ocorridos com crianças e adolescentes em todos os estados.
Bom, está na linha também, a gente vai abrir aqui o debate para os ouvintes também, no 968937672, e a gente tem o Felipe Tal, editor assistente do projeto Rede Peteca.
Uhum.
Não é isso?
Conhecem,
né? Vamos falar com ele um pouquinho. Oi, Felipe, bom dia.
Bom dia a todos, tudo bem?
Tudo bem, a gente está aqui com a Elisiane Santos, procuradora do trabalho, e com o Caio Magri, diretor-presidente do Instituto Etos.
Olá, bom dia a vocês, tudo bem? Nossos conhecidos também.
Com certeza, a turma né? Sempre se vê, sempre se ouve, né? Então, Felipe, fala pra gente qual que é a sua principal preocupação hoje, né, que a gente está aí lembrando, né, do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil.
Olha, tomando até a licença, né, da doutora, que é especialista no tema, eu vou falar da perspectiva da comunicação, né?
Sim.
Então, acho que vale dizer que uma das minhas principais metas e preocupações é justamente comunicar essa questão, né? Inserir essa questão na mídia, porque a gente vê que, especialmente na grande mídia, o tema ainda é muito pouco abordado. Né? Acho que a gente conseguiu avançar, está conseguindo inserir a questão aos poucos, mas ainda não tem uma inserção que a gravidade do tema merece.
Fala um pouquinho da Rede Peteca, do projeto.
Tá legal. O Rede Peteca é um projeto que está hospedado dentro da ONG Cidade Escola Aprendiz. É uma frente de comunicação, é um projeto jornalístico a princípio, né? E a ideia é que ele seja um portal que reúna todo tipo de notícia relacionada ao tema, principalmente ao trabalho infantil, né? Mas também que consiga reunir todo o material necessário para ajudar na formação dessa rede, né? Que a gente tem conselheiros tutelares, tem procuradores, tem auditores fiscais do trabalho. Então, a nossa ideia é que a gente seja um ponto de referência para que essas pessoas possam se informar, saber o que está acontecendo e também ter materiais de leitura, de formação, né? Esse é o nosso foco.
Certo. E, Felipe, diante da questão do trabalho infantil hoje, qual que é a preocupação assim, que você tem abordado recentemente, que você pode destacar?
Claro, claro. Eu acho que, como eu sou um paulistano, né, nascido e criado aqui, eu acho que a invisibilidade do tema é uma questão que me preocupa muito, né? Qualquer paulistano que se dirige, ou enfim, mesmo que não dirija, que use transporte público, ele vai se deparar no caminho de casa para o trabalho pelo menos umas 4-5 vezes com crianças trabalhando nos faróis, vendendo coisas, muitas vezes desassistidas, né? Então, acho que essa invisibilidade, essa cultura de achar que isso é normal, né, ou de nem perceber essa questão, é uma coisa bastante preocupante.
Perfeito. E, bom, a gente joga a peteca aqui para o Caio e para a Elisiane. O que fazer, hein, quando a gente vê essas crianças? O que o cidadão, a cidadã, vendo, o que pode fazer, hein, Caio e Elisiane? O que você acha?
Olha, primeiro que o Felipe tem toda a razão. A gente, ao longo do tempo, naturalizou esse processo. Há uma percepção, inclusive, que ainda continua na sociedade, que é melhor as crianças trabalharem do que estarem roubando, do que estarem traficando, etc.
Sim.
Entretanto, o fundamental é que eles estejam na escola, claro, estejam se capacitando, estejam se desenvolvendo, né? Acho que isso que é importante. A gente tem isso para os nossos filhos, mas não consegue perceber que isso é um direito universal e para todas as crianças. Eu acho que aí, Felipe, e a gente precisa ser muito claro, os governos municipais fracassaram até hoje em ter políticas públicas locais capazes efetivamente de prevenir, de atender, de incluir a maior parte das crianças e adolescentes que estão nas ruas das grandes cidades.
É verdade.
E acho que é uma falência de todos os governos. Eu não estou aqui fazendo...
De nenhum partido.
É claro que, no momento que nós tivemos um crescimento econômico significativo no Brasil, esse processo foi, de alguma forma, absorvido de uma maneira meio natural ao processo econômico. E quando a gente tem o cenário da crise que a gente está passando hoje, que são quase 2 anos, ele agrava esse processo. E, por outro lado, o Estado, seja no Estado local, estou falando do município, que tem obrigação, tem responsabilidades, não tem atuado da forma como devia fazer. Então, acho que isso gera, do ponto de vista do cidadão, tem gerado, como você tem toda a razão, uma indiferença. Devia gerar uma total
revolta
com relação ao despreparo do poder público de trabalhar com a questão. Há esforços importantes, os conselhos de políticas públicas tentam processos de inclusão, de redução da vulnerabilidade, mas a gente está sendo muito pouco bem sucedido nesse processo.
Elisiane, o que fazer?
Não, concordo totalmente, né? Acho que as duas questões trazidas aqui, tanto a pouca inserção na mídia, né, o que termina fazendo com que as resistências culturais persistam, né, isso que o Caio fala, de certa forma naturalizar e aceitar essa condição de trabalho infantil, normalmente em relação aos meninos que estão em situação de exclusão social, né? E a omissão do poder público também em lidar com essa situação, né? E aí, voltando à questão do PET, do programa PET, eu chamo a atenção aqui para o fato de que muitos municípios aderiram a esse programa no ano ao cofinanciamento do programa pelo governo federal há 2 anos atrás, com o compromisso de intensificar essas políticas públicas. E muitos municípios, inclusive, estavam recebendo os valores, o recurso, né, do governo federal, sem utilização dele. Apesar de ser um recurso relativamente baixo em termos de valores, mas é um valor direcionado, destinado a isso, né? Então, isso é bastante grave, é muito investigado também pelo Ministério Público do Trabalho, né, e revela essa situação de omissão poder público em cumprir o seu papel de inserção, de inclusão dessas crianças e adolescentes e políticas sociais para essas famílias, né?
Perfeito.
Só queria completar que, com relação à divulgação, é um tema muito importante que é pouco discutido, né? A gente verifica a dificuldade dos espaços, e não só a dificuldade, como questões, né, de relevância social, de interesse social, que deveriam ter um espaço assegurado na grande mídia, não tem. E, inclusive, para divulgar campanhas, por exemplo, de combate ao trabalho infantil, muitos espaços têm que ser pagos, né? Então, isso é um absurdo, isso precisa também se modificar, né?
Aqui a gente abre espaço, né? A Rádio Brasil Atual está abrindo espaço e abre sempre para esse tema, e grátis, hein? Pelo amor de Deus, de graça. Mas o Rafael Garcia aqui tem a participação de ouvintes.
Pois é, Marilu, vários ouvintes participando aqui do Jornal Brasil Atual, mas eu vou destacar a participação do João Dedão, lá de Ribeirão Pires, que ele mandou um áudio, uma pergunta, tanto para o Caio como também para a procuradora. Vamos ouvir?
Vamos lá.
Bom dia, Marilu. Bom dia, Rafael Garcia, o João Dedão de Ribeirão Pires. Aí, com relação ao debate, gostaria de fazer um questionamento aí de qual é o limite, assim, da gente entender o que é o trabalho explorado, de exploração infantil, ou o que não é. Porque, por exemplo, eu tive um restaurante há um período atrás, onde eu levava minhas filhas, né, para ajudar nas tarefas lá. Uma era maior de idade, mas a outra tinha 13 anos. E essa de 13 anos, ela ajudava, montando os kits para marmitex, ficando no carro, caixa, ajudava às vezes passando um pano no chão, varrendo e tal. Isso pode se configurar como exploração do trabalho infantil? Então, queria que eles dessem uma explanada aí com relação qual o limite da gente entender o que é e o que não é, tá? Muito obrigado, um grande abraço, bom dia para todos.
Valeu, João Dedão, obrigada. Vamos lá, começa com...
Quer começar?
Vai lá. A peteca está com a...
Olha...
É uma boa questão, João.
Nós entendemos, né, que o trabalho infantil, ele se caracteriza por qualquer tipo de ação, de atividade que é desenvolvida pela criança ou adolescente abaixo da idade mínima prevista na lei, né? Seja ele remunerado ou não, seja em benefício próprio ou de terceiros, né? Então, assim, respondendo a pergunta aqui do nosso ouvinte, se caracterizaria assim, né? Inclusive porque ele ocorre dentro de um estabelecimento onde existe um ganho econômico, né? Uma exploração econômica dentro do estabelecimento.
Mesmo sendo da família?
Mesmo sendo da família, porque veja só, até vou trazer um exemplo aqui real, ocorrido aí no âmbito de uma investigação no sul da Bahia. Essa situação, por exemplo, de atendimento no caixa, né? Talvez para ele possa parecer algo que não traga nenhum risco. Mas só como exemplo, eu já atuei num inquérito onde adolescentes que trabalhavam numa padaria, em duas circunstâncias, a padaria sofreu um assalto, por exemplo, eles estavam no caixa, foram ameaçados, né, com arma. Então, assim, é um desdobramento de situações que podem ocorrer que, às vezes, a família mesmo não se dá conta da gravidade. Outro exemplo, já lidamos com situação, por exemplo, de uma criança que foi... ajudar a entregar pão e tal num pequeno mercado. Essa criança terminou se utilizando de máquina de fiambre, cortando fiambres, perdeu os 3 dedos da mão. Então, quer dizer, depois que acontece o fato, né, então a família
cortando presunto,
situação,
aquele...
tá. Porque, assim, os prejuízos, né, que a atividade laboral, que o trabalho traz, os prejuízos físicos, psicológicos e morais, eles vêm a partir de estudos técnicos, científicos que mostram, né, que a criança nessa idade, antes da idade que foi estabelecida pela legislação, a criança e o adolescente, ela não tem uma maturidade ainda, nem física, nem emocional, né, e nem psicológica para estar atuando numa atividade laboral.
Caio, é polêmico, né, isso?
Eu acho que o que a Elisiane está colocando é correto, ou seja, nós entendemos que a gente precisa... João, a gente precisa de ter um limite muito claro nesse momento para poder depois discutir como é que a gente muda isso. Mas... E aí eu trago uma questão que me parece que nós não resolvemos ainda, e ela me parece importante. Quando a gente vai olhar para a situação, por exemplo, da agricultura familiar, das cooperativas de trabalho, especialmente na área rural, nós temos que repensar, ou pelo menos refletir de uma forma mais aprofundada, de como é que a aprendizagem se dá nessas situações, né? Acho que a gente não tem, o sistema S não tem resposta para isso. Nós, hoje, as tradicionais organizações de capacitação e qualificação profissional não têm essa resposta. Nós temos que repensar um pouco, e eu acho que é uma demanda que existe, especialmente na agricultura familiar, de como é que você, ao mesmo tempo, protege, garante a educação, mas constrói com seus filhos e a sua família um processo de aprendizado e qualificação para que você se aproprie do processo de trabalho e continue garantindo que aquela atividade possa ser exercida da forma como ela é exercida com seus princípios da agricultura familiar. Acho que essa é uma questão, por exemplo, não resolvida.
Muito bem. Olha, a gente agradece aqui. Felipe, a gente fica de trazer você aqui também para falar um pouquinho mais sobre o projeto Rede Peteca,
é bem
tudo bem? Tudo bem, Felipe? Por causa do nosso tempo, que já está esgotado, claro. Mas a gente pede desculpa, né, de a gente não conseguir mais conversar com você, mas está aqui o convite para você voltar aqui pessoalmente e dar mais detalhes sobre esse projeto Rede Peteca, tudo bem?
Muito obrigado pelo espaço e estou sempre à disposição de vocês.
Um grande abraço. Falamos aqui com o Felipe Tal, do projeto Rede Peteca. E a gente agradece também a participação.
Obrigado, Marilu.
Do Caio Magri, diretor-presidente do Instituto Etos, e da Elisiane Santos, procuradora do trabalho. Obrigada, gente.
Obrigado,
Marilu. Foi ótimo.
Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual.
Valeu. Ó, mais vezes aqui, hein?
Sem
os
dúvida.
Dois.
Tá bom, obrigado.
Um abraço
a todos.
Até mais. Muito bem.